2h35. O nosso assunto agora é asfixia perinatal, a terceira causa de morte neonatal. É também a causa de graves sequelas neurológicas. Para entender esse assunto, nós estamos ao vivo com o pediatra e neonatologista Gabriel Variani, que está com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Luciana. Grande prazer estar aqui com vocês.
Doutor Gabriel, o que é asfixia perinatal?
Maravilha, Luciana. Queria agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante. Asfixia perinatal, né, como o nome próprio fala, é a falta de oxigenação para o bebê, para o recém-nascido, próximo ao nascimento. Asfixia de falta de oxigenação, perinatal de próximo ao nascimento, por definição, um pouquinho antes, durante ou imediatamente após o parto. Né? E justamente essa falta de oxigenação pode levar a uma série de implicações para o recém-nascido.
E por que ocorre essa falta de oxigenação? Qual a razão?
Perfeito. Né? Essa é uma das perguntas mais importantes e vale a gente entender como é que isso pode acontecer, por que que pode acontecer e como isso pode acontecer. Né? O bebê, ele basicamente ele recebe oxigenação através da placenta materna, através do cordão umbilical, né, que chega ao próprio bebê, né, para os seus tecidos, para o cérebro, para o corpinho inteiro do bebê. E alterações, né, seja na placenta, né, ou sejam próprias maternas, ou sejam no cordão umbilical, em algum processo dessa via, vão gerar a falta de oxigenação, que, de novo, é asfixia. Exemplos importantes são, por exemplo, que a gente chama de descolamento prematuro de placenta, né, onde a mãe pode ter um sangramento muito importante, literalmente a placenta descolando do útero, isso gera um sangramento que é impactante tanto para a mãe quanto para o bebê. Né. Inclusive, outras questões como, por exemplo, um nó verdadeiro de cordão umbilical, um prolapso que o cordão sai antes, né, do que o próprio bebê, às vezes uma circular muito, muito apertada, pode interromper o fluxo e isso vai gerar asfixia perinatal. Então, tem uma série de causas que podem gerar esse sofrimento agudo dessa criança.
Uhum. Essas situações que o senhor citou podem ser amenizadas com uma qualidade de pré-natal realizado pela gestante, um pré-natal de maior qualidade, né, ou com um procedimento da equipe médica?
Com certeza absoluta. Inclusive, quando a gente fala sobre asfixia perinatal, é muito importante a gente trabalhar nos pilares da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das crianças. O pilar da prevenção certamente passa por um pré-natal adequado. Né? Um bebê que tem, durante toda a sua gestação, vamos supor que a mãe tem hipertensão, diabetes, mas que ela controle todas essas causas, evitar uma infecção ou se tiver infecção. Enfim, se o bebê tiver uma gestação, a mãe tiver uma gestação saudável, e o bebê ficar saudável durante essa gestação, os riscos, né, de ter uma asfixia próxima ao nascimento também reduzem. Outra coisa muito importante é o próprio monitoramento do bebê ali durante o trabalho de parto, para que a gente consiga ver os sinais de vitalidade dessa criança, como a frequência cardíaca, né, existe um exame que é cardiotocografia, enfim. É muito importante também monitorizar o bebê durante o trabalho de parto, propriamente dito.
E nessa questão de monitorar, para monitorar a oxigenação do cérebro dos recém-nascidos, existe algo moderno, mais avançado?
Com certeza absoluta. Então, imagina o seguinte, né, imagina o seguinte cenário. Uma mãe vai ter o seu bebê, né, a gente sempre lembra que a expectativa é muito grande, é do dia mais feliz da vida, né, e por algum momento, alguma causa aguda, por exemplo, né, um descolamento de placenta, né, então um sangramento muito importante dessa mãe, ela precisa fazer esse parto, né, na urgência e o bebê nasce. Ao invés desse bebê que devia nascer chorando, berrando, ir para o colo dos pais, esse bebê precisa ir para o colo da equipe médica, onde ele vai fazer o que a gente chama de manobra de reanimação neonatal, né, onde é muito importante, né, ter um pediatra treinado nessas manobras. Existe um programa brasileiro de reanimação neonatal que realmente é muito importante desse treinamento, mas uma vez que esse bebê que acabou de nascer, né, que não conseguiu ir para o colo da mãe, que ele precisou, né, receber todas essas manobras de reanimação e ele está estável, ele vai chegar na UTI. E quando ele chegar na UTI, se a gente realmente diagnosticar a asfixia perinatal, existem alguns tratamentos e monitoramentos curiosos, como, por exemplo, um tratamento que a gente vai resfriar o corpinho dessa criança para 33,5 graus. Imagina que a nossa temperatura é 36, 37 graus. Quando a gente diagnostica asfixia perinatal no bebê, eu vou resfriar esse corpo para 33,5 graus e vou deixar isso por 72 horas. E somado a isso, né, a gente também pode falar um pouquinho mais, mas também tem a questão de monitorizar o cérebro propriamente dito.
E como é que se faz isso? Existe uma UTI neonatal neurológica digital? O que, que é exatamente?
Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa criança que teve um diagnóstico de asfixia que foi para a UTI neonatal. No momento quando ela chegar na UTI neonatal, a gente vai fazer as suas avaliações. Ele pode precisar dessa hipotermia terapêutica, que é o resfriamento do corpinho desse bebê, né, onde a gente usa um colchão térmico gelado, né, que vai manter esse bebê a 33,5 graus. Mas somado a isso, a gente precisa monitorizar o cérebro. Existem algumas curiosidades importantes. Quando a gente fala de asfixia, a gente fala da principal causa de crises convulsivas em recém-nascidos. Né? A principal causa, onde mais ou menos 50% dos bebês com asfixia vão ter crises convulsivas na unidade. Mas quando a gente fala de crises convulsivas em bebês, tem uma curiosidade importante. Né? Quando uma pessoa adulta, por exemplo, está numa sala e tem uma convulsão, a chance dela cair no chão, de manifestar, é muito fácil de diagnosticar e falar, olha, está tendo uma crise convulsiva. Né, alguém dá medicação. Em bebês, como as conexões cerebrais estão muito imaturas, 80 a 90% das vezes que os bebês convulsionam, eles não piscam o olho, eles não mexem o dedo. É impossível, literalmente impossível, saber se o bebê está convulsionando ou não, a menos que a gente faça esse monitoramento propriamente dito. Essas crises podem durar por horas, né, o que a gente chama de estado de morte elétrica, às vezes o bebê convulsiona por horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas seguidas. E quando a gente fala desse conceito de UTI neonatal neurológica digital, basicamente é um sistema, né, que contempla todo o treinamento e toda a implantação dessas metodologias super específicas, como o monitoramento cerebral, como hipotermia, mas tudo isso ainda é acompanhado por um sistema de telesaúde, né, onde através de uma central de monitoramento acompanha essa criança 24 horas por dia, onde se às 3h30 da manhã tiver uma intercorrência, é possível fazer toda essa conexão. Então, a ideia é que promova uma melhoria substancial da qualidade da assistência através de um modelo de saúde digital.
Mas esse modelo de UTI já existe em hospitais públicos do país?
Sim. Existe um projeto muito grande, né, que a gente trabalha, chamado Protegendo o Cérebro, Salvando o Futuro. Que basicamente é um modelo que atende aproximadamente 60 hospitais em diversas regiões, né, do país, inclusive com projetos inclusive internacionais, que atende tanto, né, tem experiência tanto em hospitais privados como hospitais SUS, né, onde realmente existe uma equipe médica auxiliando, apoiando através de um modelo de saúde digital um grande número de crianças. E nessa experiência, né, a gente é super feliz e super honrado de falar no Brasil, a gente tem a maior experiência do mundo em monitoramento cerebral neonatal, com mais de 8 mil crianças atendidas, com mais de 500 mil horas, né, mais de 1 milhão de horas de monitoramento, né, dados apresentados recentemente, inclusive, né, em congressos internacionais, na Flórida, por exemplo. Então, realmente, é algo de bastante importante, onde a gente tenta aliar o que existe de comprovado na literatura, mas também fazendo isso através de um modelo de saúde digital, permitindo homogeneidade de protocolos e condutas a muitos, muitos hospitais, inclusive com quantidades diferentes de recursos. Então, esse é muito esse racional. Né? Como é que eu consigo utilizar a tecnologia para propor valor, para propor abordagens comprovadamente eficazes, que no fim do dia vão prevenir sequelas neurológicas em recém-nascidos, onde a ideia é apoiar milhares de crianças e suas famílias, né, literalmente, para que a gente consiga evitar, né, por exemplo, uma história, uma criança que poderia evoluir com paralisia cerebral, como a gente consegue adotar tudo isso de forma muito rápida, eficaz e de forma homogênea, a gente consegue evitar, por exemplo, que aquela criança tenha um desfecho muito ruim e até mesmo tenha uma vida rigorosamente normal, que é o objetivo máximo desse trabalho.
Então, quer dizer que mesmo depois de um parto, mesmo que ocorra tudo normal no parto ou na cesárea, a criança ela pode ter essa asfixia perinatal no, no, depois que ela nasceu?
A criança pode ter ali uma complicação muito próxima. A asfixia, por si só, é uma complicação muito próxima ao nascimento. Um pouco antes, durante ou imediatamente após, se ali no momento dela respirar, ela ter alguma complicação, por exemplo. Mas ali muito próximo, quando a gente fala de asfixia. Mas a gente lembra também que dentro da UTI neonatal existem várias doenças, várias patologias. Por exemplo, prematuridade, infecções, doenças respiratórias, né, doenças cardiológicas, enfim, uma série de outras doenças que também impõem grande risco para essa criança, para que ela possa ter uma lesão neurológica permanente. Então, na verdade, quando a gente fala do conceito de UTI neonatal neurológica digital, é um conceito que atende fatalmente, né, as crianças com asfixia, certamente, mas também a um grande número de recém-nascidos dentro da unidade. Né? Porque a verdade, quando a gente fala dessa especialidade, a neonatologia, ela avançou muito nas últimas décadas. A gente realmente reduziu muito a mortalidade. Mas hoje o nosso desafio não é só reduzir a mortalidade, é reduzir a mortalidade promovendo uma qualidade de vida melhor possível para essas crianças e essas famílias.
Com esse monitoramento digital, seria possível, então, captar sinais de uma convulsão que dificilmente poderia ser percebida?
Exato, né? Como a gente comentou, 80, 90% das vezes que os bebês estão tendo crises convulsivas, eles não vão piscar os olhos, eles não vão mexer os dedos, é impossível. Literalmente impossível saber se está funcionando ou não, a menos que a gente esteja fazendo o monitoramento.
Uhum, entendi. Bom, e a paralisia cerebral é uma das sequelas, talvez uma das sequelas mais graves?
Exatamente. Né, quando a gente fala de asfixia ou até outras mesmas doenças, né, em recém-nascidos de alto risco, né, essas crianças muito frequentemente podem evoluir com paralisia cerebral, mas outras alterações também, como deficiência cognitiva, cegueira ou surdez. Né. Então é muito importante que quando a gente tem essas janelas de oportunidade que estão ali muito próximas do nascimento, a gente está falando aí das primeiras horas e na sequência esse tratamento continua pelos primeiros dias, eu tenho uma oportunidade de fazer esse tratamento. Só que assim, ou eu faço aquilo naquelas primeiras horas, inicio tudo isso, ou eu não faço nunca mais. E o que de repente poderia ser, né, uma questão de uma paralisia cerebral evitável, ela acaba sendo não evitável mais, e aí essa criança vai ter toda essa questão por todo o resto da vida. Então, de novo, janelas, né, preciosa de oportunidade, tem a capacidade de mudar toda a história de vida de uma criança.
Entendi. Doutor Gabriel, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o médico pediatra e neonatologista Gabriel Variani, que nos falou sobre os cuidados perinatais de bebês recém-nascidos de alto risco, né, e sobre a UTI digital, né, essa UTI neonatal digital, que é um avanço incrível aí para a medicina e que já é aplicada em alguns hospitais públicos e privados e que pode ter, tem a capacidade de monitorar bebês de alto risco.